E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. Em nosso portal tem link para nossa programação ao vivo, jornal.usp.br, ou ainda, se você preferir, do nosso aplicativo de celular. Baixe, é gratuito, Jornal da USP. E o assunto é saúde, prevenção, como sempre trazemos aqui para você, não é, na voz dos nossos especialistas. E vejam só, a gente vai falar de uma doença importante e que precisa ser muito acompanhada. E são dados que preocupam, claro. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia, cerca de 20 milhões de pessoas têm asma no Brasil. E olha, segundo alguns cálculos, há uma variação aí entre 5 a 10% acometidos pela forma grave da asma, né? Com dificuldade mesmo de capacidade de respirar, sintomas como falta de ar, enfim, dificuldades, né, na qualidade de vida. Então, isso é bastante preocupante. Em geral, o tratamento é feito por corticoides. A gente sabe disso, né? Nas últimas décadas tem sido assim. E mais recentemente, agora, o uso de medicamentos imunobiológicos. Então, a gente vai explicar que possibilidade é essa, como isso vem sendo utilizado pela medicina no atendimento a esses pacientes. E eu converso com a doutora Regina Carvalho Pinto. Ela é médica assistente da pneumologia do INCORS, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela, inclusive, é coordenadora da Comissão de Asma da Sociedade Brasileira, né, de Pneumologia e Tisiologia. Doutora Regina, bom dia, bem-vinda ao jornal.
Bom dia, é um prazer estar aqui, bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigada por conversar conosco sobre este assunto. Vocês recentemente fizeram um evento para discutir este tema. Então, doutora Regina, eu coloco a primeira questão. O uso de corticoides é complementado agora com medicamentos imunológicos? Eles são tratamentos complementares ou se substituem?
O imunobiológico, ele é um tratamento complementar ao uso do corticoide inalado. Então, assim, a base do tratamento da asma é o uso do corticoide inalado diariamente. Ele pode estar ou não associado a um broncodilatador de longa duração. E naqueles casos de pacientes que têm uma doença grave e que não conseguem se controlar com o uso do corticoide inalado associado ao broncodilatador de longa duração, então eles devem ser avaliados de maneira sistematizada para uma série de questões e, em alguns casos, então, eles têm indicação do uso do imunobiológico como um tratamento complementar a esse tratamento de base.
Agora, eu acho que é importante a gente explicar, eu já entrei direto, mas o que são os imunobiológicos, né? Então, que servem de complemento a esse tratamento padrão para asma grave?
Então, os imunobiológicos, eles são medicamentos que eles vão atuar em alguns pontos das vias inflamatórias da asma. Então, eles são medicamentos que vão atuar de forma mais específica em alguns pontos dessas vias inflamatórias, justamente promovendo o bloqueio de algumas substâncias que a gente chama de citocinas, que participam desse processo inflamatório. Então, o imunobiológico, ele tem a característica de bloquear essas substâncias. Então, nós temos vários imunobiológicos que já estão no mercado e que vão bloquear justamente alguns passos dessas vias inflamatórias.
E são medicamentos padrão, ou seja, para todo tipo de asmático? Há variações nessa linha de medicamentos?
Sim, há variações. Então, nós temos algumas classes de imunobiológicos. Então, vamos dividir para ficar mais interessante e mais fácil do entendimento. Nós temos um imunobiológico que ele vai bloquear a imunoglobulina E, que é uma substância que é produzida principalmente nos pacientes que têm asma alérgica. Então, esse imunobiológico, ele bloqueia essa imunoglobulina E, reduzindo, digamos assim, no final, o processo inflamatório. Nós temos um outro grupo de imunobiológicos que eles bloqueiam uma substância chamada interleucina 5, que participa principalmente da via dos eosinófilos, de inflamação pelos eosinófilos. Esses imunobiológicos, eles podem bloquear tanto a interleucina 5 livre no plasma, quanto bloquear o receptor dessa interleucina na célula. E com isso, eles bloqueiam esta via inflamatória. Um outro grupo de imunobiológicos que bloqueia daí a interleucina 4 e a interleucina 13, que também são citocinas que participam da via inflamatória. Então, na dependência das características principais do processo inflamatório que esse paciente apresenta, você vai escolher um imunobiológico ou outro. Então, eles não são universais para o mesmo paciente. Tem um paciente que ele pode ter as duas vias, então ele poderia ser elegível tanto para um ou para outro medicamento.
O tempo que se usa esses medicamentos, né? O uso do corticoide, a gente sabe que às vezes é de longo prazo, longa duração o uso desse tratamento, fora as outras complicações que alguns pacientes podem desenvolver. Então, lhe pergunto se em relação aos medicamentos imunobiológicos também há essa dúvida, talvez por outros fatores, quer dizer, o tempo que se utiliza, que se deve utilizar o medicamento imunobiológico para asma grave.
Vamos voltar um pouquinho na sua pergunta e vamos esclarecer alguns pontos que acho que precisam ficar bem alinhados. A base do tratamento da asma é o corticoide inalado. O corticoide inalado, ele é uma medicação muito segura quando usado na dose preconizada e sob prescrição médica. Então, o corticoide inalado, ele pode ser usado teoricamente a vida toda. Até porque nós precisamos lembrar que a asma é uma doença que não tem cura. Ela tem um bom controle desde que o tratamento adequado esteja sendo realizado. O problema que existe do corticoide é o uso do corticoide sistêmico. Então, um corticoide oral ou aquele corticoide que é administrado quando o paciente tem uma exacerbação, quando ele tem uma crise, ele vai ao pronto-socorro e é administrado, então, o corticoide endovenoso. Esse corticoide sistêmico, o oral ou endovenoso, quando ele é usado com frequência, ele pode causar efeitos colaterais muito importantes. Pode causar diabetes, hipertensão, obesidade, catarata e etc. Então, este corticoide, ele não deve ser usado a longo prazo. O imunobiológico, ele vem justamente no sentido de procurar reduzir ou eliminar o uso desse corticoide sistêmico, não do corticoide inalado. Então, o paciente que está usando um imunobiológico, ele vai continuar usando o seu tratamento de base, o seu corticoide inalado, isoladamente ou associado a um broncodilatador de longa duração e associado ao imunobiológico. Agora, quanto tempo usar o imunobiológico? O que os estudos mostram é que a gente deve, quando começa o tratamento com imunobiológico, fazer uma avaliação desse paciente por volta do terceiro ao sexto mês após o início do tratamento, para observar como que foi a resposta desse tratamento. Em alguns casos, a gente pode estender essa avaliação até um ano. Se o paciente respondeu bem ao tratamento, ele teoricamente vai usar esse tratamento para sempre, por tempo prolongado. Nos casos onde não houve uma resposta adequada, daí sim, nós devemos avaliar, suspender aquele imunobiológico e reavaliar o paciente para eventualmente ver se ele tem indicação até de uso de um outro imunobiológico, de uma daquelas classes de imunobiológico que eu falei. Então, não existe um tempo pré-determinado, a gente ainda não tem evidências disso. A gente sabe que o tratamento a longo prazo, naqueles pacientes que responderam ao tratamento, ele é seguro, não tem problema nenhum.
No caso, até crianças podem passar por esse tipo de tratamento com imunobiológicos, doutora?
Sim, tem alguns imunobiológicos que já estão validados para uso em crianças a partir dos 6 anos de idade, que tenham asma grave e que sejam elegíveis para esse tipo de tratamento. Então, a partir dos 6 anos, tem alguns imunobiológicos que já estão validados.
Bom, a gente sabe que o tratamento da asma grave também, depende de outras questões, tem uma questão, enfim, dos exercícios físicos, há outros recursos que os pacientes se utilizam para enfrentar e evitar, não é? Como a senhora disse, a exacerbação que são as crises, não é? A senhora gostaria de deixar um complemento, enfim, em relação à questão do tratamento para esses pacientes?
Sim, então, assim, o que nós precisamos lembrar? Todos os pacientes com asma, independente da sua gravidade, devem usar o seu tratamento diariamente, correto? De acordo com a prescrição médica. Ter a aderência ao tratamento e usar o seu dispositivo com a técnica adequada são muito importantes para o controle da doença. Outros fatores que são importantes é evitar a exposição a alguns fatores que podem desencadear sintomas. Então, dentro de casa, poeira doméstica, o mofo, ter cuidado no trabalho, porque tem algumas pessoas que podem desencadear sintomas de asma quando tem contato com alguns produtos, algumas substâncias no seu trabalho. É importante também manter um peso adequado. A gente sabe hoje em dia que a obesidade é uma comorbidade que também dificulta o controle da asma e com isso os pacientes apresentam mais sintomas. E também fazer atividade física. A gente já tem estudos mostrando que a atividade física no asmático reduz o processo inflamatório pulmonar, melhora o controle da asma, melhora a qualidade de vida e reduz exacerbações. Então, fazer atividade física é muito importante para esses pacientes melhorarem o controle da doença.
E uma última questão. Há algum tipo de paciente que não pode fazer uso de imunobiológicos? Há alguma exceção?
Veja bem, a exceção principal ao uso do imunobiológico são pacientes que têm alguma reação alérgica ao imunobiológico. Então, você precisa testar o tratamento para ver se esse paciente vai ter alguma reação alérgica, algum efeito colateral ao uso do imunobiológico. Se o paciente for bem selecionado, normalmente não existe uma contraindicação mais absoluta.
Muito bem, eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos da doutora Regina Carvalho Pinto, médica assistente da pneumologia do INCOR, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, doutora Regina, pelos esclarecimentos prestados aqui para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço pelo convite e é muito importante realmente nós podemos falar dessa doença tão prevalente como você colocou no início da nossa entrevista.